Senhora Presidente, senhores senadores, estes primeiros dias de debate de 2018, me passo a sensação de que vamos repetir o nada dos últimos anos. Nos concentramos num debate, a meu ver, absoluta, de forma superficial, que é esse debate sobre a violência. Nós não estamos debatendo a realidade de um país em guerra civil, não partidarizada. E eu, como estou aqui já há algum tempo, desde 2005, falo na ideia de que há uma guerra civil. Não se vai barrar a violência na Síria apenas, como estamos comemorando desde ontem, controlando o telefone celular dos terroristas. É algo mais profundo na estrutura social que faz com que esse país seja hoje o mais violento de todos os países no mundo. Talvez o Iêmen, que tem uma guerra começada há alguns anos, esteja passando por uma situação pior. Um desses dias, senhora senadora, recebi a visita de um ex-embaixador do Brasil no Líbano, país que se considera em guerra, e ele me disse que sentia mais segurança dos filhos dele adolescentes nas ruas de Beirute do que nas ruas das cidades brasileiras, e não falou apenas no Rio. Nós não estamos debatendo aqui com a profundidade de vida o que já vem há décadas, uma guerra civil descontrolada por bandidos, sem ideologias, diferente das outras guerras. Sem ser uma questão sectária, mas é uma guerra civil. Claro que tem que controlar os telefones, e por isso eu votei favorável. Mas comemorar isso é um desplante diante da opinião pública. Essa superficialidade exige de nós entendermos as causas da violência. Nós próprios aqui, com nossos privilégios, e os juízes também, que julgam os bandidos com seus privilégios de auxílio moradia, tendo apartamento na cidade, e até que não tivesse apartamento na cidade. O salário dele, como de nós aqui, dá para pagar um aluguel? Claro que dá. Esses privilégios são uma causa de violência. A desigualdade social. Porque desigualdade vai haver de renda enquanto houver liberdade. É impossível renda igual com liberdade. Mas o grau da desigualdade brasileira, que por décadas e décadas se mantém entre os 5 piores do mundo, e passam governos autoritários, passam governo democrático, governos social-democratas, e continuamos campeões de desigualdade social. Esta é uma violência em si. E esta violência causa violência. Nós temos a corrupção como causa da violência. Se é possível roubar centenas de bilhões da Petrobras, os bandidos se sentem no direito de roubar alguns milhõezinhos ou ganhar milhõezinhos no ilícito crime da droga, que é outra coisa que nós não estamos conseguindo analisar na sua causa estrutural. Por que esse excesso de drogas na sociedade? E por que continuar com o proibicionismo radical que não dá resultado e aumenta a violência, porque uma parte do crime vem do tráfico de drogas? Nós não estamos querendo enfrentar, e aí dizem que é mania, causa da violência na violência que há dentro das escolas, pela desigualdade como era dada. Quando a gente vê, e disse aqui o senador Eduardo Braga há pouco, que nós gastamos 60 mil por ano com um preso, 60 mil por ano, e 6 mil com um aluno, isso não é uma causa de violência? Mas não queremos enfrentar isso. E mais grave, como ele também falou, se gastássemos 15 mil por ano por aluno, nós teríamos uma educação, desde que gastando bem, porque se chover dinheiro no quintal de uma escola vira lama na primeira chuva, se aplicarmos bem 15 mil reais por aluno permite termos uma educação na qualidade dos países com melhor educação no mundo inteiro. Não precisa mais de 15 mil reais por ano para fazer uma boa educação. Mas só gastamos 6 e mal. Parte desse dinheiro, eu calculo que 30%, vai embora, não chega na educação. Entra na educação, mas não chega na educação. Entra na escola, mas não chega no cérebro das crianças. Nós gastamos pouco, e o pouco que gastamos, desperdiçamos com vazamentos constantes. E não queremos discutir essa realidade de uma guerra civil que está no país. Eu temo que os próximos dias, semanas, meses até o fim desse ano, vamos continuar com um debate superficial, com um debate que não aprofunda as verdadeiras causas da criminalidade no país. E com isso, vamos continuar frustrando a população brasileira, que não percebe aqui as decisões fundamentais da mudança na estrutura social brasileira que permitiria não apenas trazer segurança, mas trazer aquilo que é a nossa obrigação, a paz. Não basta ter segurança, é preciso ter paz. A diferença é que segurança é prender bandido, paz é não ter bandido. Segurança é prender criminosos, paz é não chegar a ter crime, como na maioria das sociedades do mundo. E é isso que a gente também não aprofunda aqui. O fato de que a violência que nós temos aqui não é uma característica de todas as sociedades, nem da maioria das sociedades. Aqui mesmo ao redor, na América Latina, você pode andar tranquilamente em ruas das nossas cidades, sem o medo que nós temos ao andar em qualquer das cidades brasileiras. E não está no sangue português que nós temos, nem no sangue índio, nem no sangue negro, porque nos países deles não tem essa violência. Está na estrutura social. E lá embaixo, fundamentalmente, no atraso e na desigualdade educacional. Mas quando se diz isso, se diz que é mania. Além disso, que vai demorar muito para que a educação dê os efeitos. Claro que vai demorar, mas vai demorar mais se não começarmos agora. Cada ano atrasado é um ano a mais para ter os resultados. É preciso ter medidas claras, concretas para enfrentar a violência, trazendo segurança. Mas é preciso não pararmos nisso. É de uma modéstia estúpida querer apenas segurança, mais grade nas casas da gente, mais bandidos nas cadeias, mais supervisão de televisões olhando por onde todo mundo anda. Tudo isso é necessário. Mas é uma estupidez querer manter isso, como se a guerra civil brasileira fosse uma coisa permanente e como se não dependesse da gente. Como se violência fosse uma questão só dos policiais, é uma questão nossa. Nós aqui somos fabricantes de violência, ou pelas leis que fazemos, ou por aquelas que deixamos de fazer. Ou pelas ações nossas, ou pelas omissões nossas. Por favor, vamos tentar começar o ano indo além da superficialidade como os problemas nos aparecem. E tentando ir além da superficialidade. Um policial tem direito de ficar na aparência do crime prendendo. Esse é o seu papel. O Ministério Público também. O juiz condenando. Isso é o papel deles. O nosso é transformar a sociedade para que ela não apenas tenha segurança, mas ela viva em paz. E isso é preciso, para isso, fechar a fábrica de violência. E não apenas trancafiar os bandidos. É preciso fazer com que não tenha crime e não apenas condenar os criminosos. É preciso ir além da superficialidade. Pena que eu hoje não estou otimista que nas próximas semanas, meses e anos, nós aqui vamos fazer o que o Brasil precisa da gente. E temo que, pelo que eu vejo dos candidatos que estão surgindo à presidência da República, eu temo que nenhum deles vai trazer uma mensagem para ir além de colocar o bloqueio no telefone do bandido preso e vai definir as linhas para fazermos um país, uma sociedade em paz. Finalmente, senador, por favor, não basta, além de superficial, ser imbecil, como temos sido, bloquear os telefones dos criminosos, que é necessário, não vai durar muito, porque a tecnologia rapidamente vai encontrar brechas nos bloqueios. Além disso, mesmo que funcione bem o bloqueio do telefone dos chefes que estão presos, imediatamente vão surgir novos líderes, comandantes, bandidos, criminosos. E o que a gente hoje comemora aqui como um grande feito, rapidamente vai deixar de mostrar resultado e aumentará a desconfiança em relação a nós, incapazes de enfrentarmos a verdadeira dimensão da guerra civil que vivemos e de eliminarmos as causas estruturais da violência causadas por uma sociedade violenta devido às nossas irresponsáveis omissões ou incompetentes ações. É uma pena que o meu primeiro discurso aqui, segundo, aliás, seja pessimista. Mas eu prefiro ser pessimista, dizendo a verdade, do que ser otimista com demagogia. Era isso, senhor presidente.
Cumprimento, senador Cristóvão Buarque, pela forma realista de abordar esse tema. E aqui há um conceito de que sempre, quando acontecem esses momentos de grande perplexidade social, como acontece hoje, nós criamos uma comissão, discutimos e fazemos algumas propostas. Eu lembro o episódio ocorrido há 10 anos, em casos de momento semelhante, quando aquele garoto no Rio de Janeiro foi arrastado por criminosos e a mãe, aos olhos da mãe, uma das cenas mais terríveis que nós, lamentavelmente, nos envergonhamos muito. Naquele momento, aconteceram movimentações semelhantes. E de lá para cá, como prevê Vossa Excelência, com um senso de realidade, pouca coisa aconteceu, pouca coisa mudou. A violência, pelo contrário, ela continua aumentando. Então, pelo menos, é uma crença de que a iniciativa vai fazer essa questão. Mas hoje, as prisões brasileiras são administradas pelos chefes do crime organizado. Cumprimento, senador.
Um comentário para a senhora. E aí, isso que a gente está fazendo, e que é necessário, e eu votei favorável, é um reconhecimento que nossas polícias não funcionam. Se elas funcionassem, os telefones não entrariam. A gente aceita que elas não funcionam e vamos bloquear. Necessário, tem que fazer isso, mas sem enganar o povo. Isso não vai barrar nem diminuir a criminalidade no Brasil. Vai fazer um pouco mais difícil para os bandidos. Vamos dar mais trabalho para eles quebrarem o bloqueio, elegerem substitutos. Mas não é isso que vai fazer do Brasil uma sociedade pacífica.